Eu estou falando aqui, cidadãos do Brasil, com a autoridade de quem há 34 anos tira drogado da rua, delinquente da rua. Eu não viajo na maionese, não sou um teórico, não sou um filósofo disso. Eu sou um prático. São 34 anos. A minha instituição chama-se Projeto Vem Viver, em Cachoeiro do Itapemirim. Está lá, eles estão me assistindo agora. De menino de 8, de 10, de 12, gente de 70, de 14, de 15, que me chama de pai. Sabe o meu hobby preferido qual é? É pegar andarilho na estrada para dar banho e tirar da marginalidade. Então não pense que eu estou aqui fazendo um discurso por um mero discurso. Eu conheço a realidade brasileira e o outro lado do balcão sabe qual é? O narcotráfico e o tráfico. E quem está falando aqui é quem presidiu a maior CPI desse país, a CPI do narcotráfico do Brasil. Por isso, Brasil, eu chamo a atenção. Por isso, Brasil, eu peço que nos juntemos. É preciso fazer as autoridades agir. Não, vamos dar um paliativo. Vamos reduzir de 18 para 16. Isso é piada. Eu tinha 16 anos. Quando eu tive 18, não fazia diferença nenhuma. Eu já era um homem do mesmo jeito. Há alguma diferença de 18 para 16? Há? Alguém me prove. As minhas filhas entraram na faculdade com 16 anos de idade. Os reflexos todos estavam prontos. Com 16 anos, alguém tem filho? Olha no Nordeste, quantas mulheres com 40 anos já pariu 10 vezes? Agora me dizer que um sujeito de 17 anos é uma criança, mamãe me acode. Que mundo é que nós estamos? O sujeito que queima um cidadão dentro de um pneu, mamãe, onde é que nós estamos? Ô, senador Paim, eu tenho um sobrinho, o Guigui, tomara que ele esteja me vendo. Tem síndrome de Down e é especial, é especialíssimo. Tem 4 anos. Eu falo, Guigui, vá dormir, Guigui. Amanhã você vai para a escola. Ele fala, escola eu não vou, não. Rapaz, você tem que ir para a escola. Eu vou, não. Rapaz, você tem que ir para a escola, você vai ficar analfabeto. Você quer ficar analfabeto? Quero. Rapaz, você... Não vou, não. Então tá bom. Vai, não? Gente, tchau para vocês aí, porque eu tô indo ali no shopping. Ele fala, Guigui, vai. Ah, é? Você quer fazer o que no shopping? Sorvete. Se ele quer uma criança de 4 anos, com síndrome de Down, sabe discernir o que quer e o que não quer? Vem me dizer que um macho de 15 anos que mata é um menino? É uma criança? Ora, estão querendo brincar com o Brasil. Estão querendo zombar da cara das pessoas. Estão querendo tirar todo mundo para...
Mas esse mesmo jovem já tem o direito do voto. Hã? Ele vota. Ora, se a lei entendeu que ele tem pleno discernimento para votar, é porque ele tem pleno discernimento do que faz. E por isso deve ser responsabilizado. Parabéns, Vossa Excelência. Se vier aqui o projeto, eu votarei a favor da redução da maioridade penal.
O senhor, senador... Um ícone da política do Brasil, um homem que fez enfrentamento à ditadura e tem uma história. Não preciso falar sobre o Luiz Henrique. Governador do seu estado, com respeito, Vossa Excelência tem. Vossa Excelência não sabe o quanto acrescenta o meu discurso, porque o meu discurso é a voz de 96% de brasileiros que sofrem para poder ouvir um ministro na televisão dizer: não, nós não vamos, nós somos contra. A nossa base será contra. Ah, é? A base mora nos estados. Será que a base vai ouvir a voz do comando de um ministro só porque ele quer? E os estados? E os municípios, e as periferias, e os centros. Vossa Excelência acrescenta muito ao meu discurso. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que a minha proposta, e eu fiz um ofício essa semana, para que o presidente, para que o senador Tax, que é o relator, e o presidente Eunício da comissão que estuda o Código Penal Brasileiro, que nós fazemos parte, e aceitou o meu requerimento para que a mesa mande para a comissão que estuda o novo Código Penal Brasileiro todas as matérias que estão nessa casa que viesse sobre redução da moralidade penal. Em 2003, quando a Liana Friedenbach foi estuprada, sequestrada, morta, molestada, abusada sexualmente por um menor, desculpa, bater na boca, por um macho travesti de criança, chamado Chambinha, em São Paulo, na terra do senador Suplicy. Quando a Liana Friedenbach foi tragicamente estuprada, morta, sequestrada, eu entrei com um projeto para que nós estudássemos pedindo a redução para 13 anos. 2003. Ele foi para a gaveta e da gaveta ele nunca saiu. Alguém me diz, um especialista, não sei especialista em quê, Não, tem que ter calma. Porque toda vez que acontece um negócio, no calor, quer discutir esses assuntos. Esse calor já está no Brasil há quase 20 anos. Quase 20 anos, ou mais. Essa matéria não é nova, compadre. Não é nova. Pois bem, a minha proposta agora é outra, senador. E gostaria que Vossa Excelência assinasse comigo. A minha proposta é qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda. Porque tem crime que não tem natureza hedionda. Estourou um vidro, pegou um toca-fita. Estourou um vidro, pegou um GPS lá qualquer, roubou um saco de biscoito. Pegou um tênis. Sim. Qualquer cidadão que cometa crime com natureza hedionda, independente da sua faixa etária, perca-se a menoridade e seja colocado na menoridade para pagar as penas da lei. O crime não trata com faixa etária, o crime não trata. Se tem coragem de queimar Tim Lopes dentro do pneu, pode ter 13 anos de idade. Esse vai ser o chefe da boca. Vai comandar 50 homens de 50 anos, de 30, de 40, que não tem coragem, vai soltar pipa, vai apitar, vai acender luz porque vem a polícia, vai ser olheiro, vai ser mula, mas não tem coragem. Então, esse tem coragem, 14 anos de idade, vai mandar na boca, porque é o cara, porque é o cara. Recebe status. Agora, nós é que vamos tratar com... Minha proposta é essa. Se a sociedade achar que está ruim, discutamos outra. Vamos falar de outra. Mas é preciso urgentemente responder à sociedade brasileira. Ou nós vamos ficar aqui justificando o crime de adulto como se eles fossem crianças. Ora, isso é uma brincadeira. Aí o cara fala, mas o que vamos fazer? Eu tenho a saída. Você... Vou dizer qual é a saída. Se permite... A minha saída, já permito, Vossa Excelência. Que acha que Vossa Excelência está com o coração partido, porque esse final de semana, no estado de Vossa Excelência, essas atrocidades tomaram conta do jornal e do Brasil, e tenho certeza que Vossa Excelência está sofrendo tanto que vai querer falar. Mas eu quero dizer que eu vou mostrar aqui a saída. Eu estou propondo que façamos a redução da maioridade penal, não por fazer, senador Luiz Henrique, mas que a lei mande o poder executivo construir, e eu tenho a proposta escrita, um chamado, que acho que não teremos necessidade de dois, e se tiver, façamos dois ou três, centros de reabilitação esportiva e formação de campeões para o Brasil. Veja bem, para aqueles que falam, vai levar esse nenenzinho de 17 anos só porque deu tiro na cabeça de uma velhinha para a penitenciária, ele não merece. Para vocês que pensam assim, esse neném não irá para a penitenciária. Aqueles que perderem a redução da maioridade, que na redução perderem a maioridade, eles serão levados para esses centros. Esses meninos são hiperativos. O brasileiro tem a tendência e tem vocação para o esporte, para ser campeão. Nós temos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, profissionais do esporte preparadíssimos para qualquer esporte, para qualquer modalidade, sejam artes marciais ou qualquer esporte com a mão, com os pés, não importa, seja basquete, seja natação, seja vôlei, seja o que for. Nesses centros esportivos, devidamente monitorizados pelo judiciário e por assistentes sociais, as famílias que não têm envolvimento com o crime, poderão entrar mãe e pai na sexta-feira e ficar até a segunda com esse menino. Lá dentro não teremos beliches e nem cubículos. Lá dentro nós teremos os centros de treinamento, quem vôlei, vôlei, quem futebol, futebol, quem basquete, basquete, quem jiu-jitsu, jiu-jitsu, quem boxe, boxe. Pois bem, eles terão tratamento de caráter, eles terão escolaridade lá dentro e serão treinados em esportes de alto rendimento para que quando deixar este centro, eles saiam para competir para poder dar alegria a um país que um dia eles fizeram chorar. Pronto! Acabado aqui o estado de Brasília, que nem futebol direito tem. Eles não conseguiam encher o que tinha. Eu quero ver esse depois da Copa. Porque tem estádio que está comendo tanto dinheiro, que vai abrigar seleções e não vai passar uma semana. Vai perder o primeiro jogo e vai embora. E depois vai ficar o elefantão, porque os clubes locais não têm torcida. Se tem dinheiro para construir esses elefantões, não me venha dizer que não tem dinheiro para construir um centro desse. De reabilitação de fato. Não é bolsão, não é esgoto de seres humanos. Pegou e jogou dentro da FEBEM, jogou dentro do IESBEM, jogou dentro do sei lá, tanto nome que muda pelos estados afora, onde eles juntam esses homens chamados adolescentes que fazem rebelião, que estupram, que matam, que faz sequestro de droga e não recupera ninguém. A minha proposta é fazer a redução, recuperá-los e entregá-los para poder fazer sorrir e perdoar uma sociedade que um dia eles fizeram chorar. Eu concedo a palavra ao senador Suplicy.
Prezado senador Magno Malta, Vossa Excelência, a cada dia aqui nos impressiona com a sua energia, veemência e a escolha de palavras que Vossa Excelência aprendeu na convivência, inclusive com aqueles rapazes jovens que, conforme aqui tem nos dado notícia, em Cachoeira do Itapemirim, conseguiu recuperar e mostrar um bom caminho.
E eu quero convidar Vossa Excelência para ir lá, até porque, como Vossa Excelência é do boxe, nós temos um centro de treinamento lá, e agora nós temos no UFC Marcelo Guimarães, atleta do UFC americano, que foi tirado das ruas fumando crack, cheirando cocaína, e recuperado da nossa instituição, e hoje é atleta, campeão mundial do Jungle Fight e com contrato dentro do UFC americano, já com 3 lutas no cartel.
Eu aceito o seu convite e quero interagir com eles. Quem sabe possamos lá fazer umas luvas e dialogar. Dialogar e trocar respeitosamente ideias como... Eu hoje achei importante, ainda agora pouco à tarde, ouvir o senador Aloysio Nunes sobre o mesmo tema, e agora a Vossa Excelência, e dizer que, com respeito a alguns aspectos, como essa proposta que Vossa Excelência acaba de nos dizer, da possibilidade de jovens que, porventura, tenham cometido algum... erros na vida, então serem levados a centros de treinamento e terem uma atividade esportiva de alto preparo, estou plenamente de acordo com essa sugestão. Quero dizer honestamente que eu estou mais em acordo com o ministro Gilberto Carvalho e com os 6%, Vossa Excelência mencionou, em São Paulo foram 93% a favor da diminuição da maioridade penal, segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha de ontem. Na cidade de São Paulo, Vossa Excelência menciona que no Brasil é até maior, mas eu estou dentre aqueles que ainda não estou persuadido de que deveremos reduzir a... E lá em Cachoeira do Itapemirim, ao visitar a sua instituição, além de fazer uma luvas de boxe, alguns rounds, gostaria de fazer alguns rounds de troca de ideias.
Com certeza.
De maneira semelhante a que um dia eu fui à FEBEM trocar ideias com 500 rapazes de 14 a 20 anos que lá estavam detidos. E eu tinha ficado impressionado com a sua situação, depois que a diretora de Direitos Humanos da ONU saiu de lá dizendo que era horrível, 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 pois havia 500 jovens em 150 leitos, eu pedi para conversar com eles e explicar que eu tinha a convicção de que, se já tivéssemos no Brasil aquilo que, inclusive, o Senado e a Câmara aprovaram, e o presidente Lula sancionou, mas para ser instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia será incondicional e universal para toda a população brasileira, o direito a uma renda básica de cidadania. Eu estava com a convicção de que, se já estivesse em vigência, além, é claro, das boas oportunidades das atividades esportivas, culturais, educacionais, mas que eu tinha a convicção de que eles não teriam cometido os crimes que os faziam estar lá dentro. E praticamente todos me deram razão e perguntaram, mas quando é que vai ser isto uma realidade? Bem, eu também gostaria de convidar os jovens lá em Cachoeira do Itapemirim para, se acharem uma boa ideia, sugerir a eles de escreverem uma carta à presidenta Dilma. Já é lei, é uma boa proposta, vamos colocá-la em prática. Mas eu quero dizer, eu tenho muito respeito pela sua batalha, a energia com que emprega para defender as suas ideias. Eu acho que Vossa Excelência deve ser muito respeitado pelo povo do Espírito Santo que o elegeu, porque Vossa Excelência aqui fala com muita convicção sobre aquilo que acredita, mesmo que às vezes seja de forma diferente dos objetivos e metas que eu tenho. Mas percebo que temos muitas coisas em comum, muitos objetivos em comum para fazer do Brasil uma sociedade justa, onde presente a solidariedade em nossas instituições, todas as pessoas terão muito menos motivos para eventualmente cometerem crimes como os que, infelizmente, abateram ontem o jovem Victor Hugo Depman, a cuja família eu presto minha inteira solidariedade. Obrigado.
Eu quero só fazer um apelo aos senadores, que nós temos 4 senadores inscritos ainda.
Já encerro. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência também abraçando a família do Hugo, essa família lutada, sofrida, e que imagino seja alvo de visita também do pessoal dos direitos humanos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que seu aparte sempre enobrece e enriquece. Vossa Excelência é um homem respeitado por ter posições. E a sociedade sempre respeita quem tem posição. A sociedade não respeita camaleão, que uma hora está de uma cor, outra hora está de outra cor e fica da cor da situação. E Vossa Excelência sempre teve o meu respeito. Eu cresci na vida pública, Vossa Excelência já tinha mandato. E eu cresci na vida pública admirando Vossa Excelência. Eu só era um vereador. Antes de ser vereador, eu admirava a Vossa Excelência. E todo homem que tem posição merece ser admirado. A democracia é plural, e essa é a beleza da democracia. Aqui na CDH da Câmara, do Senado, a Comissão de Direitos Humanos, tão bem presidida pelo senador Paim, agora é a senadora Ana Rita, que é do PT, do seu partido, e que diverge de mim em muitas posições, inclusive nessa. Mas eu fui lá votar e fiz discurso em favor dela e do Capiberibe, que é meu irmão, e Vossa Excelência estava lá. E a democracia nos dá o direito de sermos a favor ou contra qualquer coisa, mas nos respeitarmos, nos tolerarmos, diferente do que está acontecendo na CDH da Câmara. A democracia lá não é plural. Se você não concorda com o que a minoria quer, você não pode ser presidente de comissão. É o voto que nos traz. Nós não somos CCC de ninguém. E o deputado Marco Feliciano também não é. O que ele falou, o que fala, ele responda e ele explique. Não sou eu, é problema de cada um. Não estou fazendo defesa, só estou falando desse respeito. Porque se a vaga pertencesse ao PSOL, ao deputado Jean Willis, ele teria a obrigação de votar nele, fazer discurso e desejar a ele uma boa presidência por 2 anos e cooperar enquanto membro da comissão. Não é verdade? Nos respeitarmos e nos tolerarmos. O que lá está acontecendo é falta de respeito e falta de tolerância. Por isso, eu abraço Vossa Excelência, orgulhoso de ter sido aparteado por Vossa Excelência nesse momento, e feliz porque Vossa Excelência vai ao projeto Vem Viver. Pode ter certeza que os meninos estão lá treinando, felizes. Vamos realmente fazer uma luva lá. E Vossa Excelência, ao sair do projeto Vem Viver, vai pedir audiência com a presidente Dilma e vai dizer assim: olha, tem jeito. Eu fui e vi, tem jeito. Tem saída, presidente. Porque quando faço referência ao ministro Gilberto Carvalho, é porque ele na imprensa falou: nós somos contra e achamos que não é a saída. Ele só não sabe falar qual é a saída. Muito obrigado.